povo, simbora falar de No Limite. Voltamos aqui, eu, Bia Carvalho, Laís Hilda e Elis.
Olá.
Aniversário antes do dia, inclusive.
Mais um aniversário na pandemia.
Meu Deus.
Mas com bolo, mas com bolo. Exatamente. E ela ainda tá de batom, vocês não estão vendo, mas ela botou até um batom pra trocar. Vai com bolo aqui, ó, dá um close.
Pra melhorar a dignidade da isolada.
Meu pai.
E aí não vamos esquecer de indicar nossas redes sociais, não é mesmo? Pra que vocês sigam, nos escutem em várias redes. Elis, por favor.
Plotcast Pod no Instagram.
Tudo. Segue lá, gente.
E pra ouvir a gente, pode ser no Spotify, no Google Podcast, no... No Anchor, no...
Deezer.
No Deezer, no iTunes Podcast também.
Aí.
E por aí vai.
Apple Podcast.
Desculpa, não estou habituada com essa marca.
É, ninguém aqui é habituado, infelizmente. Todo mundo é Android.
Infelizmente mesmo.
Podcast.
E aí, a gente assistiu, já se passaram dois episódios no limite. Hoje é domingo, dia 23 de maio. É maio, minha gente, que eu sempre confundo maio.
É maio.
Tudo. E aí, hoje vai ter outro episódio, mas aí a gente assistiu os dois primeiros pra vir aqui fazer o nosso review sobre o novo reality show da Globo. E aí?
Nossa paixão por reality começou aqui. Porque eu não sei se vocês gostam, vocês duas que estão comigo aqui, quem tá ouvindo, né? Gosta de Jogos Vorazes, né? Mas eu acho que No Limite, pronto, No Limite é um BBB quaternário. Porque no mundo de Jogos Vorazes, todo ano tem lá os jogos, né? Onde são escolhidos na colheita, são pegado 12 pessoas. Não, calma, 24 pessoas, um homem e uma mulher dos 12 distritos, né? São levados para esse lugar onde eles têm que se matar. E o único que só sobrevive é o campeão dos Jogos Vorazes. Só que a cada 100 anos tem um massacre quaternário. E nossa. Aí o massacre quaternário é tipo... É um jogo que vai ser atípico, vai ser criada uma regra específica para ele. E dentro do filme e na história dos livros... O massacre quaternário que acontece é justamente quando eles pegam integrantes de outros Jogos Vorazes pra colocar nesse massacre quaternário. Aí, por isso que é um BBB quaternário, né? Porque eles pegaram os membros de outros BBBs e colocaram pra No Limite. Aí eu chamo de BBB quaternário.
Tem a intenção de se matar. Tá?
Tem.
Essa
já teve muita treta, né?
Lá. Ok.
É...
Só que aí não necessariamente é alguém que vai matar você, né? Pode ser a natureza.
Que horror, meu pai.
Que coisa linda, não é mesmo? Vamos aqui adiantar um processo natural de morte. A minha primeira indignação No Limite é a pessoa se fuder um mês pra ganhar só 500 mil reais.
É mesmo, se o BBB tá defasado, esse prêmio aí, quando eu escutei André Marques falando, eu não acredito não, 500 mil reais, pô.
Tipo,
é pouco.
Eu achei muito pouco. Porque, tipo, a galera se fode bem mais do que no BBB, né? O BBB tá ali blindinho, ar-condicionado, não precisa nem fazer uma casa direito, assim, sabe? E ganhou 1,5 milhão.
E é Shepa Hard, né?
É babado.
É a minha primeira indignação. Mas eu particularmente
e a segunda?
Eu particularmente, esse formato de reality show não me prende muito, assim, sabe? Porque ele me lembrou muito Largados e Pelados, não que eu assista. Mas é pela ideia, assim, de sobrevivência. O que foi?
Não, é porque eu fiquei pensando, faz todo sentido, né? Já que não me atrai, é isso. Eu não assisto como Largados e Pelados.
É tipo isso. E acho... André Marques é bem água com açúcar apresentando.
Ele tá meio... Ele tá meio desanimado, né, amiga?
É.
Eu achando que foi o sol do Ceará, né? Na cabeça dele, no pingo dele, mas não foi.
Sim.
É porque ele tá, ele, sei lá, meu filho, tem animação. A gente já tá na merda aqui, sabe? A gente quer ter um pouco de gás, assim, ó. Ah, porque já tem as tretas ali do povo, né?
É.
É, das tribos lá e os povos, entre os povos também, dentro da própria tribo brigando. E aí fica aquela desanimação, porque eu lembro que Zeca Camargo, ele dava um tom ali, massa, sabe? Tipo assim, era mais... Chamava muito mais atenção, era mais misterioso, instigava mais a galera, não sei, tipo, ele tá meio que comum. Eu acho que talvez, se fosse outro apresentador, chamaria mais atenção, sabe? O povo se interessaria. Além de que só é um dia, né? No limite.
É.
Vacilaram nisso. Era pra ser 2 dias na semana.
E Zeca, é total, assim, Zeca Camargo apresentou as primeiras temporadas, né, lá no passado. E, tipo, eu lembro, assim, eu assisti algumas edições, as últimas, dessas que aconteceram anteriormente. Eu acho que começou em 2001, foi? Foi em 2001?
Foi 2001, por aí, eu acho.
Estreou 23 de julho de 2000. E aí, eu assisti, assim, não assisti as primeiras edições, mas assisti as últimas. E eu lembro de Zeca Camargo apresentando. Eu lembro que eu senti, assim, uma agonia, né? Uma afobação mesmo, por conta das provas. O povo lá se fudendo. Real, mas total. Eu acho que isso que eles falou, assim, do apresentador, só é a gente parar pra lembrar como é Zeca Camargo. Sei lá, era Zeca Camargo no Fantástico. É, ou no É de Casa, não acho que o É de Casa é uma boa referência, mas enfim. Zeca Camargo no Fantástico e André Marques no Video Show, né? Que são coisas um pouco até mais recentes, assim. Eu acho o André Marques um pouquinho mais apático. Eu acho que ele não sabe, na verdade, modelar a emoção da coisa, né? É sempre muito linear, ele falando, né? Pode estar acontecendo o que for. Ele vai reclamar naquele tom, ele vai ser feliz naquele tom, ele vai ser não sei o quê. É sempre um tom único, assim. E aí eu senti também, eu quando assisti os 2 episódios, eu não senti tanto aquele gás com a apresentação dele, como eu sentia com o de Zeca. A afobação que eu senti mesmo era por conta das provas, assim, que era bem agoniante, né? E, inclusive, sobre essa coisa de estar no Ceará, né? É muito doido, porque em um dos episódios tem uma chuva bem forte de noite, e eu já vou até me antecipar, mas é só pra falar de um comentário de chumbo, que tem uma chuva bem forte à noite. E aí, tipo, a equipe da produção, né, tem que se intrometer pra levar coisas pra eles ficarem aquecidos, porque realmente tava pesado e tal. E aí, quando é no outro dia de manhã, assim, praticamente ninguém dorme à noite por conta disso, mesmo com as proteções. E aí, chumbo no outro dia, tá assim, ainda se tremendo de frio, alguém abraçando ele. Aí ele fez, pô, cara, imagina chegar em casa e dizer assim, pô, meu pior frio da vida, eu passei no Nordeste. É isso, amado.
Eu amei que a Elana exatamente fala, assim, responde. Ah, não brinco com o Nordeste não, meu filho. É isso mesmo.
O Nordeste é brabo. Inclusive, eu não lembrava que a Elana era tão bonita. Perfeito. Viu? Eu fiquei passada.
Ela é gata.
Eu fiquei em choque, menina.
Inclusive, as pessoas têm essa ideia, né, de que o Nordeste só é quente sempre. Só que, tipo, da mesma intensidade que ela é quente, ela é fria. Principalmente onde eles estão, então, assim...
É só a gente lembrar daquele ditado
na
popular.
Praia, né?
E aquele ditado popular de vó, né? Assim, que tipo, olha, tá vendo essa quintura todinha que tá aqui?
A chuva de noite.
É chuva que vem.
Chuva.
É de diferente. Pronto, aquele inferno de calor. O dia todinho, de noite, a chuva vai lá e faz o
rebuceteio
dela. É isso.
Um comentário que eu queria fazer foi quando eu tava reparando. Que tipo assim, eles quando chegam, né? Fazem lá as provas pra conseguir os melhores suprimentos e a melhor cabana. Né, cabana?
Tá vendo Jogos Vorazes, isso.
Eu nem lembro se é cabana, se ele fala, é tenda, alguma coisa assim. E aí, um grupo que ganhou fica com a tenda melhor e a outra com a tenda pior. E eu fiquei pesquisando no visual mesmo o que era melhor e o que era pior. Porque, tipo assim, o que é melhor? Não, porque tá o melhor ficou ali perto de plantas e tal, só que, gente, meio do mato,
tem, né?
Plantas, mosquitos, meus amores. Aí o outro, que é mais no deserto, entre aspas, né? No mais no seco, sabe? Tipo, Se botar numa balança, os dois estão iguaizinhos. Não tem melhor nem pior ali, porra. É tudo ruim. Eu fiquei passada. Sabe?
Eu não... Eu sinto também isso, assim... Que eu acho que é até Angélica quando tá indo assim, aí ela faz uma piada. Aí será que tem banheira,
sim,
né?
Foi.
Aí eu fiquei pensando, eu falei, ah, eita, vou focar na diferença dos dois acampamentos, assim. Mas eu não percebi nada. A quantidade. Olha, aí quando mostrou o primeiro, que foi o da tribo que, sei lá, ganhou um negócio melhor, né? Aí eu vi aquela cobertura, cobertazinha que tem. Eu fiz, pronto, deve ser isso, é a coberta, né? Aí corta, vai pro os fudidos. Quando chega nos fudidos, é a coisa de novo. E, inclusive, assim, é bom a gente separar, né? Porque são duas equipes, é Carcará e Calango.
É isso.
E aí foi a que Carcará que ganhou a
da
prova,
melhor,
né?
Cabana.
Pra ficar com a... Da melhor cabana, que ninguém sabe porque
exatamente.
É melhor até agora. Aí, e a Calango é a que se fudeu, né? E aí, é isso. Agora, uma coisa que eu fiquei depois com a sensação, que talvez a vantagem seja aquele riozinho... E a Carcará tomar banho, porque nos dois episódios que mostrou, a Calango não foi lá tomar banho nenhuma vez.
Nossa, que...
Aí, mas,
não,
enfim,
não,
né?
Sim,
é porque assim, amiga, você tá naquele de desespero, né? Dizendo, o André Bastos, dizendo que tem outra diferença. Porque quando eu digo que um negócio é melhor, outro é pior,
exato.
Tem que ter uma diferença. Então você fica ali focada em entender a diferença. Mas a única que eu vi foi esse riozinho.
Real, amiga, real. Eu não tinha analisado por esse ângulo.
Ou talvez essa tenda ou cabana que é melhor seja mais perto das provas da Elisa Federal do que a outra.
Não sei. Isso eles não
porque
mostram.
Eles não mostraram,
é.
Né? Não mostram muita coisa.
Isso a Globo não mostra.
Tem uma coisa na edição que eles pecam também, que tem muita coisa deve acontecer ali e eles só mostram um pedacinho.
Também acho.
O lance desse último episódio, que Gleice foi a mais votada com Angélica, só que quem perdeu a prova foi Jéssica.
É sobre isso?
Aí, tipo, como foi que eles chegaram no consenso de votar em Gleice? Ninguém sabe.
Me pergunta mesmo.
E eu acho que teve uma tentativa da edição de jogar a culpa disso pra cima da treta. Porque Angélica e Gleice tiveram os desentendimentos, né? Mas, assim, nem nisso, assim, se eles quiseram jogar pra cima disso, eu acho que não foi uma edição suficiente pra convencer a gente disso. Tanto
é
que a gente tá contestando, né? E foi muito louco essa perda da prova, né? Porque a própria... Como é o nome dela?
Jéssica?
Esqueci agora. A menina que perdeu, Jéssica, da coroa, né?
Levanta a cabeça, princesa.
Levanta a cabeça, princesa.
Não, a coroa cai.
Exatamente. Exato. Inclusive ela é muito forte, viu? Subjuguei, não vou mentir, subjuguei mesmo. Infelizmente. Mas não, a bicha é durona. E aí a grande treta com ela nessa prova foi a questão dela ter se dito que estava confiante, né? Que ia acertar lá o negócio da mira.
A
gata não acertou um, mulher, não derrubou um negócio. Ela tinha que jogar a parada pra derrubar uns tubetes que tinha lá, né? E a gata errou tudinho.
Agora vou dizer, eu gostei daquela prova, viu?
Sim, as provas são 10-0 no BBB, viu?
Bem melhor.
10-0.
Exatamente.
Muito melhor planejadas.
Menina, eu fiquei besta quando o Gleice jogou aquele primeiro saquinho, velho.
De cara.
Caiu direitinho.
Foi.
Porra, vou conseguir.
Vale ressaltar que assim, dando uma explicação geral, né, do que é o No Limite, né? Entram 16 pessoas, me acertem? Eu acho que é isso, eu não lembro.
Eu não lembro.
É 16, é 8 em cada equipe.
Eles já chegam
16,
divididos,
total.
Pelo menos na edição já mostra eles divididos entre dois grupos, que é esse tribo, né? Eles chamam de tribo. Esse tribo Carcará, que é a laranja, e o tribo Calango, que é o verde. E aí começa toda a disputa, e eles sempre têm que trabalhar em equipe. Pelo menos aqui no início, ele sempre tem que estar trabalhando em equipe para poder conseguir comida, para conseguir a imunidade, porque lá tem uma prova para conseguir a imunidade. E aí o grupo que ganhar, a tribo que ganhar, fica com essa imunidade. E o outro grupo que perdeu, outra tribo, eu vou me acostumar com isso. A tribo que perdeu vai de noite lá para a cabana com André Marques e aí eles vão votar entre si para ter um eliminado. Até agora, a Calango, ela perdeu as duas imunidades, já perdeu dois integrantes, Mahmoud e Angélica. E aí tá nesse pique, né? Enquanto o outro, a equipe de... A tribo de Carcará tá super confiante, né? Porque até agora não perdeu nada. E eles realmente, eles têm eles têm uma química...
Um
entrosamento de equipe bem mais... mais alinhada do que a do Calango. A Calango tem muito choque de coisas, enfim.
É porque eu acho que a Calango tem uma galera com... Assim, as duas têm uma galera com uma personalidade muito forte. Mas a Calango tem uma galera que é uma personalidade forte mais treteira, eu acho. Por exemplo, a Angélica que saiu, ela é assim. Também teve um outro problema que foi o de André, né? Que chegou até a interferir na eliminação de Mamude, assim, de certa forma. Porque ficou André e Mamude, né, no primeiro dia, os dois mais voltados. E aí teve essa coisa assim, de André também estar nesse rolê de ficar subjugando as meninas e tal. Porque o perfil, apesar deles terem dividido igualmente a quantidade de homens e mulheres entre a tribo, né, porque são quatro homens na Carcará e quatro na Calango. Só que o perfil, assim, quando a gente olha mesmo assim, os perfis dos quatro homens do Calango... e do Carcará são muito diferentes. Porque no Carcará a gente tem Zulu, que é grandão, fortão, acrebiano, vai nesse mesmo sentido. E eu não sei, eu acho que André ficou sentido que na Calango não tem esse perfil.
Mas acrebiano tá no Calango, amiga. Acrebiano tá em Calango, não tá no Carcará, não.
Desculpa. No outro tá... Esqueci o nome
da
menina lá.
Tá Paula.
Não, eu vou lembrar, vou aqui. Marcelo Zulu, Lucas Chumbo, Gui e Viegas.
Sim.
São os quatro homens do Carcará. Aí vamos lá, vou falar de novo. Viegas, lembrem o perfil deles na cabeça de vocês.
Tá.
Porque, tipo, é foda trabalhar com essa coisa do perfil, mas eles lá dentro contam muito com isso, né? Porque na cabeça deles, se é forte, é resistente. Né? Se tem esse perfil assim, musculoso, sarado, sei o que, é resistente e vai durar mais, né? Aí vamos lá. Aí tem Viegas, Lucas Chumbo, Gui e Zulu. Aí na Calango tem Mamundi, Kaysar, André e Acrebiano. E aí eu não sei, assim, que André tretou, começou a tretar por conta das meninas, que as meninas não tinham resistência e não sei o quê. Que foi, inclusive, uma das coisas que fez Gleice votar nele, né?
E outra coisa, aí o povo subestimou muito o Gleice, porque era aquela menina... fofinha, quietinha, eu tô vendo ela se desenrolar muito. Sim, nas provas. Eu fico, porra, bicha, tá vendo? O povo te subestimou mesmo.
Tal qual no BBB, né?
Ela
tal qual no BBB.
Boca.
Mas ainda acho que ela não precisava estar ali, mas assim, né mesmo?
pela experiência, eu acho, né?
Inclusive, é engraçado porque, tipo, nessa no Calango a galera é tão desconectada de uma certa forma que, tipo assim, Mamuda ele foi votado. Porque ele atrapalhou na primeira prova da imunidade. Eles tinham que... Eles tinham que correr ao redor de um arco lá com um peso de 5 quilos cada um. E aí a Angélica saiu e Mamude queria sair também. Foi entregar o peso pra um, aí a outra disse, não, joga pra fulana, joga pra ciclana. Ele acabou entregando pra Fernanda. E Fernanda acabou se desequilibrando e caindo, porque...
Jéssica.
Não tem nenhuma Fernanda, né, minha gente? Pra começo de história.
Não sei. Talvez tenha uma Fernanda falando de você nesse momento. Mas não sabemos quem é.
Fica aí o questionamento. E aí jogou pra...
Jéssica.
Jéssica.
Aí pegou Jéssica e Jéssica foi pega de surpresa e acabou caindo. E aí, de uma certa forma, quando eles levantaram, esqueceram o saco no chão. E isso fez com que eles fossem eliminados da prova. E aí, Mamude acabou sendo voltado. E eu esperava a mesma coisa na segunda prova da imunidade, já que Jéssica atrapalhou a equipe e não conseguiu acertar o que ela tinha que acertar. Mas a galera se concentrou em Jéssica e Gleice, eu também fiquei tipo, what the fuck? Por que Gleice está no meio dessa votação? Eu não entendi, sabe? E aí, mas
inclusive,
Jéssica teve só um voto, que eu nem lembro de quem foi, porque às vezes eles não mostram quem vota.
Eu acho que foi Acrebiano.
O povo tava dizendo que
porque
pode
ter sido que eles não botam só a cara da pessoa e não pega o voto.
Era essa uma crítica que eu ia fazer agora sobre a edição, porque é muito louco e às vezes eles tentam. Teve uma hora até que eu pensei que eles estavam, não estavam
filmando, né, a pessoa dando seu voto. Porque enquanto a pessoa tava rolando o áudio da pessoa votando, a câmera ia pro resto dos participantes, aí dava um close. Aí eu pensei, ah, então talvez ele esteja votando nessa pessoa. Só que aí câmera corta e dá um close em outra pessoa. Aí eu fico, sim, ele tá votando em quem? Quem ainda não assistiu, né? É porque, tipo, eles se reúnem num ambiente. E aí, na hora da votação, cada um se levanta pra uma outra área, onde eles riscam o nome do participante e levantam a plaquinha com o nome do participante. Aquele meme de Angélica, né? Segurando pra Mamude, que circulou muito na internet. E aí, levanta a plaquinha e diz porque tá votando naquela pessoa. Só que, às vezes, o close é no rosto, a gente não tá vendo a plaquinha. Fica aquele desespero sem saber quem votou. Eu acho isso muito importante pro público aqui fora poder gerar conteúdo. Inclusive, como é que a gente vai fazer os memes?
Não tinha isso no BBB, né? Tanto que quando uma pessoa voltava dentro do confessionário, a câmera automaticamente focava na cara da que tava sendo votada. E no limite, a gente não tem isso. É só na cara. Eu fiquei, pô, minha gente, bora ver, né? Eu fico sem saber, real. Mostraram de Angélica pra Mamude, porque eu acho que queriam mostrar a fura-olho, né? Porque ela disse pra ele que não iria votar nele, e quando foi na hora, ela votou. E tal.
Que esse foi o primeiro grande meme, né?
Foi.
Desse Big Brother. Ou desse Big Brother.
Calma, amiga.
Desse No Limite.
Sim.
Uma coisa que eu achei também muito discrepante é essa questão dos integrantes. No Carcará tem três pessoas que já passaram por esporte, né? Zulu é atleta de... esqueci o nome.
Sabia não.
Eu acho que ele é atleta olímpico de alguma coisa. Acho que é luta olímpica, é um negócio assim. É Chumbo, né? Faz surf. E Paula, que é de vôlei. Foi do vôlei. E no Calango, a única pessoa que eu sei que... já teve com algum contato com
Zulu,
o esporte, Jéssica.
Zulu, ela é ginástica. Lutador brasileiro de luta greco-romana. Luta olímpica. Isso mesmo.
Aí eu vejo... E também eu acho o Carcará uma tribo bem chata, porque eles têm aquele negócio motivacional.
É, amiga,
eu
pensei
tá
a mesma coisa.
De coach, de não sei o quê, a gente vai ganhar, a gente tem que ter uma estratégia, blá, blá, blá. Eu fico... Ai, que saco, sabe? Eu
dá
gosto do jeito bagunçado do Calango. Coitado, achei que dá uma pena que eles perdem. Mas eu acho que tem muito disso, porque tá. Eu acho que tá meio. Tá meio discrepante. É balanceado,
sim,
mal balanceado, né? Entre assim. Porque deveria ter dois ex-atletas no Calango e dois no Carcará, pra pelo menos balancear de boa, assim.
E também tem a Elana. A Elana não era nenhuma atleta, mas, tipo, ela, quando foi convidada e tal, ela começou a focar mais, tipo, intensificar o treino, que eu tava vendo aqui uma matéria. Que o irmão dela falou, intensificar o treino, tipo, fazer pesquisas assim sobre. Então, tipo, ela tá indo lá bem dedicada, tá ligado? E eu queria fazer um comentário, gente. Era de Arcrebiano. Quantas vezes ele abriu a boca pra falar naquele programa?
Meu Deus,
amiga.
Horrível.
Ele é um típico macho que só tem a carcaça. Abriu a boca, fudeu.
Primeiro que a gente não entende o que ele fala. Segundo, é quando você entende...
Não é legal.
Não é legal.
Ele continua calado.
Meu
tudo
Deus.
Bom? E, tipo assim, e quando ele começa... Às vezes ele começa o raciocínio e ele não termina. É isso aí.
É.
Tipo, meu filho.
Meu filho, fale pra fora. E com conexões.
Assim,
com coesão, coerência.
Sabe? Bonito mesmo.
E eu acho que a única vez que eu vi ele falando foi quando ele foi citar alguma coisa logo de Angélica, assim. Que elas estavam discutindo por conta da briga de Angélica e de Gleice. E aí eles estão já no acampamento, aí ele fala um negocinho pra Angélica, assim, uma frase, sei lá, quatro palavras, eu nem lembro. Então, enfim, aquela omissão que a gente já falava, né? Lá do Big Brother, omisso. Bota a meia com a vaiana dele e é isso, gata. Fica quietinho.
Só tá ali de cor presente, né? Só isso mesmo.
Exatamente.
Exato. Pronto, era pra o povo ter arquitetado e ter colocado ele, o André, sabe, pra ficar empatado com o Gleice, por exemplo, que foi Gleice, sabe?
Mas eu acho que é isso um...
Ou com a Angélica. Aí, tipo, você, o povo decidiria melhor. Porque os homens também foram muito ruins nas provas, né? Na primeira prova ficaram aquela coisa, ah, procura ali. Aí quando foram a vez dele, é, ficaram fracassaram mais ainda que a mulher. Eu fiquei assim, não.
Eu acho que falta às vezes eles perceberem isso. Que eu já notei uma mudança de alguns personagens, justamente do primeiro e segundo episódio. Que é, lá dentro não é Big Brother. Então, assim, não é minha relação com fulano ou com cicrano que vai ser o principal determinante para eu votar. O No Limite é um negócio puramente de resistência. Então, assim, poxa, fulano é simpático, gosta de conversar, é comunicativo, mas foda-se, não aguenta carregar um negócio, tem dificuldade. Essa pessoa é a mais fraca e aí, tipo, não vai render nas provas, tá ligado? E eu acho que, inclusive, aí eu vou pontuar uma coisa boa. É uma coisa boa de Ariadna. É Ariadna, né? A do Carcará. Que aí, Ariadna tem um psicológico muito bom, assim. Porque ela ficou de fora, eu acho que umas duas provas. Eu não sei se é fingimento, né? Eu não interpreto desse jeito. Mas ela ficou de fora, sei lá, umas duas provas. Porque na primeira de todas, que foi pra decidir o acampamento, ela foi a pessoa que mais teve dificuldade pra subir a duna, mais se cansou. E aí todo mundo viu que ia ser complicado. É a relação dela na hora das provas. E aí ela, quando ela teve que ficar alguém de fora, ficou ela. E aí ela falou assim, não, eu entendo que a galera tá deixando eu de fora, porque eu não aguento, eu não consigo fazer aquela coisa, vou ajudar em outra coisa, motivando, o motivacional, né, tem que entrar. E aí eu vou entrar motivando, não sei o que, ajudando a galera do jeito que dá. Porque se fosse, porque ela entendeu qual é o sentido da prova, mesmo que ela não coopere, não consiga cooperar tanto, mas ela entendeu que, tipo, não é afinidade, ser legal, comunicativo, é resistência, pô, é puramente resistência. Se fosse outra pessoa, já pegava isso pra votar.
Exato. Tô sendo Big Brother da vida.
E também, relembrando a primeira pessoa que ganhou No Limite, que eu esqueci o nome dela, desculpa.
A gente resgata aqui, vá falando.
Elaine. Ela era uma mulher gorda. Então ela sempre dizia que o povo subestimava muito ela. Ah, porque ela vai descansar, porque não sei o quê. Quem ganhou no final foi ela. Uhum. E pra gente ver que nem sempre um corpo malhado pode ter mais resistência. A Ariadna tá caminhando aí, né? Tá indo longe. Eu tô vendo que ela tá se
garantindo. Não, total.
Teve até...
Eu acho que um bom exemplo disso é justamente Ariadna de novo, que nem tu falou, amiga. Porque ela entendeu qual era, que naquele momento ela não ia dar conta, mas ela não tretou com ninguém, porque ela sabe que é a condição dela, e aí ela já teve a oportunidade de participar de outra prova, que Iris ficou de fora para ela participar, e ela já mostrou que ela consegue fazer, ter outra habilidade com outra coisa. Então, realmente, não é um determinante o físico, né? Mas é tipo, eu acho que esse momento é para eles entenderem que é justamente essa coisa do psicológico, da resistência, e que não necessariamente isso vai estar atrelado a um perfil, né? Mas, enfim, é duas coisas que eles têm que estão nesse processo de entendimento.
O que eu acho que pode rodar, assim, no lado Carcará é Iris. Eu não sei vocês, mas eu fico muito incomodada com ela. Ela gosta de criar umas picuinhas necessárias, sabe?
Amiga, eu sinto que a gente foi meio enganado pela imagem dela no BBB. Porque ela já era assim naquele
já
BBB.
Já era.
Ela devia ser daquele jeito.
Era.
Só que porque eu tenho poucas memórias do BBB, né? Foram muito BBBs, então assim, não lembro muito como as pessoas eram. Mas eu lembro de Iris brigando com as coisinhas, umas picuinhas. Aquela primeira picuinha com a Angélica, porque minha filha, que passação. Pelo amor de Deus, todo mundo comemora quando ganha.
Exato.
Ai, porque ela tava com a mão de um jeito assim, assado. Ô, fia, tu perdeu, aceita.
E eles também comemoram, né? Também na Bolsona, então tipo...
Exato. E... olha, eu já não aguento aqueles discursos motivacionais dele. É a mesma coisa. Uhum. Só que o calanga toda tá atarantado,
tudo isso. Exato. Eu lembro que Iris no BBB era o ó, assim. Iris era aquele que tinha aquele triângulo amoroso,
alemão,
né? Com
Fanny.
Fanny e alemão. E assim, eu lembro que eu meu desejo era que alguém chutasse ela pra fora. Assim, do triângulo e do Big Brother, porque eu realmente não gostava dela. Eu não gostava da pessoa dela, assim. Eu achava
muito inconveniente.
Ela é
muito inconveniente. E aí eu acho que eu só tô, na verdade, relembrando o quão inconveniente ela é com esse No Limite. Inclusive, uma das grandes tretas entre a equipe Carcará foi justamente entre ela e Ariadna, né? Que a gente tava falando há pouco.
Aquele discurso merda dela, né?
Pelo amor de Deus.
Porque a Ariadna falou da questão, porque a Ariadna é uma mulher trans, né?
Sim.
E aí ela falou que teve um tempo que ela precisou se prostituir pra, enfim, levar dinheiro pra casa. E aí ela falou. Aí Iris veio com aquele discurso, assim, né?
Que coisa na sua cabeça!
Certos, aquele discurso bem certo, os senhores pilotando numa moto enquanto temos 400 mil mortes no Brasil. E assim, não, mas por quê? Não tem outra alternativa. Sempre tem outra alternativa. Tem que ir tem que estudar, pensar em outras coisas. Eu mesmo fui trabalhar na casa de família, né? Aí a Ariadna... Mas gata, nem todo mundo é branca, loira, de olhos claros como você, tem essas oportunidades. E é isso, mas tudo bem, não sei o quê. E ela ficou, não, mas não sei o quê,
mas
não sei o quê.
Concluso.
E aí eu lembro, aí Paula chegou, acho que Viegas também na hora falou uma frase. Foi, aí depois ela se estressou, né, a Ariadna se estressou, aí foi assim, não vou discutir, vou ali. Foi assim, embora.
Sumo
aí foi pegar uns matos.
Pra quê, velho?
Exatamente. Aí, né? E aí, tipo, eu fiquei até pensando, chumbo jogou fora, eles ganharam o negócio de acender fogo, né? Chumbo jogou o negócio do fogo, acendeu o fogo, queimou o negócio e ele não tinha mais como acender fogo no negócio. Ninguém brigou por causa dele, ficou incomodado, chateado, mas não teve uma discussão por causa disso. Aí Iris vai tirar uma discussão do Edi, pra tentar o juízo de Ariadna. E eu fiquei, minha gente, pra que é isso? Aí depois Paula que chegou junto com Elana pra conversar com ela, né? Gata, não é assim, Iris, não é assim, pô.
E engraçado que até Paulo, eu falo Paulo Zulu, né, Paulo? Marcelo Zulu. Zulu falou que, tipo, os meninos foram pegar areia, não sei o que, a Ariadna tava junto, aí os meninos, não, nada a ver tu brigar por causa disso. Aí a Ariadna disse, eu não tava brigando, eu estava só falando sobre a minha vivência. Aí Zulu fala, é, gente, coisa de vivência, ninguém tem que ficar contestando ninguém, não. É só simplesmente calar a boca e ouvir, sabe?
Inclusive, eu achei essa afirmação perfeita,
exato.
Assim. Eu nunca tinha
escutado essa coisa. Por que tu vai contestar uma coisa que a outra pessoa tá vivendo, que ela sabe o que é, cara? Aí, tem como contestar.
Uhum.
E
só eu sei o que eu passei.
Iris quis dar uma de dona da razão, ou da moral, porque entendida do assunto. Parece direitista, sabe? Ela é o perfil todinho da pessoa direitista que, tipo, acha que todo mundo... Ah, beleza, todo mundo tem as oportunidades. Porém, minha filha, ela é uma mulher trans. Mulher trans só toma no barraco aqui no Brasil. Tu acha que a escola vai abraçar? Não vai. Tem um bocado de problema também nas escolas que ninguém resolve.
E como é que
se
diz?
Fala
aí. Caralho.
Aí as duas esqueceram.
Verdade. Deu bug.
Deu bug. Pane no sistema, alguém.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou.
É porque eu tô muito. Eu fiquei muito assim com aquele discurso. Sabe, não desceu.
Ah,
assim.
Eu lembrei. Eu lembrei do reflexo que foi essa tretinha aqui fora.
Ah, sim.
Né? Porque aí somos. Sim, um país, né, muito aberto, né, a novas vivências, as pessoas, né, nas suas diferentes situações de vida. E aí, o que as pessoas fizeram? Ficaram do lado de Iris. Mandaram força para Iris. Porque assim, é normal, a pessoa... Foi, amiga, tu não viu, tu não soube.
Na minha bolha não chegou, amiga.
Ah, pois chegou na minha bolha. Eu sigo algumas pessoas, eu sigo algumas mulheres trans. E aí ela estava, tipo, revoltadíssima, tá ligado? Tipo, que Iris falou.
Eu vi o posicionamento de Ana Flor.
Eu vi a Diana Flor e aí outras mulheres também apareceram na minha timeline falando sobre a eliminação. E o fato de que as pessoas estavam, tipo, mandando força pra Iris, tipo, o que que Iris passou mesmo pra receber força? Me erre!
E é por isso que a gente corre o risco de uma reeleição do nosso presidente no próximo ano. É por essas e outras.
Meu Deus. Sabe?
Porque, vê, aquela conversa não foi tipo, Ariadna mostrou o ponto e Iris contrapôs, sabe? Ela só contrapôs de jeito muito agressivo, sendo que tem que entender também, então por causa disso, sabe? Tem que compreender o lado de Ariadna.
Sim, eu vi. Aliás, ela disse ela, você está julgando. Ela, não, é minha opinião. Ela, não, você está julgando. E é, a partir do momento que você diz sobre como a outra pessoa tem que se comportar na vida dela, você está sim julgando a vida dela, sabe? E aí, nesse caso, já...
Eu acho que a Ariadna, inclusive, no meio dessa briga, né, às vezes... No meio da briga, não, né? No meio de vários acontecimentos do programa, às vezes eles cortam, né, pra depoimento dos participantes. E aí, por conta dessa briga, teve um depoimento de Ariadna, assim, que a Ariadna, pra mim, foi muito cirúrgica, que ela disse... É porque Iris vive no mundinho dela, onde ela acha que todo mundo tem as mesmas oportunidades, enfim... É um mundo de fantasia, né? Ela falou uma paradinha dessa. E é isso, assim, tipo, é lógico que a gente quer, pra muitas pessoas, talvez seja melhor estudar e trabalhar do que se prostituir. Mas o que ela tem que entender é que nas condições de vida de Ariadna, isso não era uma possibilidade. Não é porque a Ariadna não acha que o melhor pra ela fosse estudar, se formar, conseguir um emprego, talalala. Mas ela não teve oportunidade. Ninguém acorda em sã consciência e decide se arriscar em alguma decisão da sua vida, uma coisa mais arriscada do que outra, porque quer, porque gosta, porque não, minha gente, não é assim, né?
Eu vou descontar porra. Isso, um tiquinho, tá, gente? Tipo, é surfistinha, eu tô brincando, tô tirando onda, é real.
Eu não entendi, é porque, mas tudo bem.
Eu tava assistindo uma série da Amazon, que é da vida de Bruna, mas só que Bruna Sufistinha, só que tipo, tem um filme, né? Só que a série ela é mais detalhada, só que também misturada um pouco de ficção e tal. E pelo que eu percebi, ela, num belo dia, ela resolveu mesmo, ela quis e foi. Tanto, e era riquinha. Não, mas por isso que eu estou brincando. Assim, é por isso que eu tô dizendo, é uma brincadeira, assim. Tá ligado?
É, não, obviamente, exatamente, né? Tipo, e é uma profissão,
questão,
né?
É uma profissão. E a questão é justamente da gente entender que Bruna Sufistinha, ela não é uma regra, e sim uma exceção. E, né? E a gente tá falando também do problema da mulher
certeza,
cis, sim. Né? É uma mulher cis.
Isso, tem país até que já legaliza isso como uma profissão oficialmente, né? Agora, o negócio é que no contexto que a Ariadna fala, ela fala assim... Mas eu não tinha nada o que fazer. E aí, o que é que aconteceu? Eu acabei que tendo ir para a esquina da minha casa. Então, a gente percebe nessa fala dela que era uma última alternativa. Isso. E aí, ela precisou... A sociedade fez assim, vai. Não foi
essa
ela que nem fez, que nem Bruno disse assim, eu quero.
E assim...
A diferença tá aí.
E nessa questão de querer e não querer, é uma parcela mínima que faz a prostituição. Querendo aquilo.
Principalmente na condição de mulher trans, né? Normalmente, condição de mulher trans não é querer ir. A sociedade visou linda, tudo bem, eu não vou te dar oportunidade de trabalho porque tu é uma pessoa defeituosa, então vai tomar te virar como tu pode. É basicamente isso que eles falam, tá ligado?
Ô Iris, na época que tu passava roupa na casa de dona fulana, quantas mulheres trans tinha lá passando roupa também na casa das vizinhas? Me conta. Se tu disser duas, aí eu digo, tá bom. É isso, não tem, pô. Não tem quem contrata.
Eu queria fazer uma outra problematização aqui.
Eita, que ela tá toda problemática hoje. Toda trabalhada na problematização.
Foi, porque me incomodou muito o fato de que as pessoas votaram em Gleice e Angélica e não votaram em Jéssica. E aí eu estava pensando nesse recorte, assim, sabe? Porque, tipo assim, esse pode ser um... Muita gente pode ver...
Racializou.
Vamos racializar, querida. Não, porque muita gente pensa, né? Ai, que mulher... Bombinha, que pensamento chato, né? Assim, não sei o que, mas sei que assim. Então, é racismo é uma coisa que está intrínseca na cabeça da gente. A gente tem ensinado a ser racista, né? Convenhamos. Então, assim, a gente vê a condição de Jéssica, uma mulherzinha branca, padrão, linda, maravilhosa, errando descaradamente, indo dizendo, gente, a culpa foi minha, eu ferrei duas vezes a prova, porque ela ferrou a prova duas vezes, assim, né? Tipo, o Mahmoud começou a ferrar a prova e ela, consequentemente, depois. Então, tipo assim, as duas provas teve passado de culpa dela. E aí a galera não, sabe, tipo, poxa, ela, né, ela tá quebrando, ela não tá em sintonia, não. Vai em Angélica e Gleice. Que assim, elas teve lá a treta entre elas, né, sobre comunicação, Gleice estava reclamando sobre que a Angélica não estava tendo comunicação e tal, e elas não estão se bicando desde o primeiro dia, né?
É que elas têm perfis bem diferentes também, né?
Exatamente, exato, normal, né, ter esse tipo de comportamento. Mas esse comportamento, essa relação delas duas não prejudicava diretamente o grupo, né?
O grupo.
E quando Jéssica estava se influenciando, e aí... sabe. Vocês entendem um ponto.
É, exatamente.
Não foi a internet que travou, foi Bia
foi
que fez agora
que...
esse foley aqui agora.
Foi, aqui. Sabe? Minha gente!
Exatamente, é por causa da edição que a gente não sabe como, o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu pro povo votar em inglês? Porque o inglês foi boa na prova.
Não sei.
Entendesse? Tipo assim, a treta, a briga ali de Gleice e Angélica foram por outras coisas, né? As personalidades delas não batem, né? A gente já percebeu no primeiro dia. E aí a prova foi uma coisa, o que foi que fez convencer a galera a votar em Gleice por causa da prova, etc. Será que foi por causa da prova mesmo? Ou foi porque Jéssica ficou lá, minha gente, chorando, sabe, minha gente? Me desculpa ter perdido a prova. E não sei o que, sabe? Ninguém sabe. Ele
usando
não sabe.
Da sua imagem de não fofa. Tem... Não é mesmo?
Isso que é o privilégio,
seu privilégio
de ser
de
fofa,
ser
né?
Fofa.
Vamos citar de novo aqui.
Lumena.
Exato, obrigada, Lumena.
Esse meme vai ficar pra história. O privilégio de ser fofa. É isso, amiga. Porque princesa não pode deixar a coroa cair. Tem que chegar no final do filme com a coroa lá intacta. Não pode ser eliminada do filme. Porque ela é a protagonista. Historicamente, é isso. E outra coisa, eu ia falar agora de... E também lembro que eu ia falar, meu Deus.
Sim, e outra fala, coisa amiga. Que eu ia falar. É, Angélica, desde o primeiro dia, ela tem, sabe, um jeitão, assim, de... A personalidade dela é forte, tá ligado? Uma coisa que eu vi uma menina comentando na minha timeline é que ela não mudou do BBB dela pra cá. Ela sempre tem aquela postura assim de ser a bonita, sabe? A que manda ali. E isso poderia influenciar a nos vender lá no No Limite.
Uhum.
Tanto que ela meio que ela solta os comentários dentro da própria turma, que o povo... Não sei se eu gostei. Aí, tipo, ninguém entende por que ela foi votada. Por que ela foi votada? Uhum. Por causa da briga? Não sei. Teve alguma coisa ali dentro que o povo também ter votado nela. Tipo, eu sei que Kaysai e Gleice já tava meio assim com ela, sabe? Tipo, ela é meio casca grossa, né? Tipo, ela é casca grossa. Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir conviver com ela de boaça, assim. Aí também, acho que foi Carol também. Carol não gostou muito do jeito dela. E aí, tipo... Beleza, eles têm os argumentos ali deles. Mas por que, Gleice? Se ela foi boa na prova. Então sabe. Eu fico puta porque não tem mais coisa pra gente ver. Eu queria mais
recursos.
Coisas
do mundo. O único voto de Gleice que eu entendi, porque aí mostrou na edição, foi o de André. Que André fez assim, eu vou votar nela porque eu acho que ela é uma das pessoas que articulou pra eu ser votado na semana anterior. Foi o único, uhum. Mas eu de ninguém mais eu entendi, pô. Eu de ninguém mais.
É. Fica complicado. E assim, empatou porque alguém votou em Jéssica, que possivelmente foi Arcrebiano. Então, ele votou com o argumento da prova.
Exato, exato. Eu aí
tipo,
achei boa.
Pode criticar ele porque empatou, mas assim, o argumento
pelo
dele pra
isso.
Prova foi nada.
Uhum.
Se ele usou esse pensamento, né? Esse raciocínio.
Pelo menos ficou
se
calado e o raciocínio foi certo, né? Calado mesmo, pelo menos
pois
dessa vez.
É. Tanto que ele fala pouco, né? Nas edições, assim, porque normalmente as edições
fala
passam as provas, né? Essas coisas, e normalmente alguém fala, né? Um depoimento, outro. E
Outra coisa que eu lembrei de Arcrebiano no primeiro No Limite, no primeiro episódio. Eu fiquei puta com a justificativa dele de que eu estou com fome, eu quero comer.
Gente! Não, porque eu sou um homem que come
filho,
muito.
Você tá no reality errado. Pra comer no BBB. No BBB é mais confortável. Aceita
tudo. Eu fico estressado quando eu não como. Tá, amado, quem não?
Tipo,
ele quase pagou de Arthur, né? Como 12 ovos.
Imagina pra usar,
é
tá no limite. Oi!
Bia não pode perder a oportunidade de falar em Projota, né, menina? Eu acho que a gente vai gravar aqui um episódio, sei lá, sobre K-pop, sobre alguma coisa completamente aleatória. Bia vai dar um jeito de encaixar pra Jota.
Ai, ai, vamos lá.
Eu ia falar uma coisa, esqueci, velho.
I'm sorry. É assim, né, menina?
Mas aí,
só
uma coisa assim, pra que, se não ficou claro pra todo mundo, rapidinho, amiga. É que, tipo, como a gente já teve a eliminação nesses dois episódios de Mamundo e de Angélica, os dois são da equipe Calango. Então a equipe Calango atualmente só se encontra
seis.
Com... Assim, né? 6 pessoas e a Carcará ainda mantém seus 8.
Eu espero uma reviravolta.
Eu espero. Espero
uma reviravolta. Eu quero ver esse calango com moral. Pelo amor de Deus, moralzinha.
Esse calango tá capenga. Vou chamar esse grupo de CC. Calango capenga.
Ô, minha gente, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês, quando assistiam o BBB, vocês reparavam nos tweets que apareciam embaixo? Ou não? Não.
Às vezes.
Não. Eu ignoro. De todos os programas, eu ignoro.
Às vezes eu reparo. E às vezes eu vou pesquisar.
Eu acho tão genérico do limite. Tipo, eu não aguentava e eu no limite. Ah, essa prova no limite. Ah, essa chuva no limite. É o quê, viado? Sabe? Tipo, acho que não tem ninguém assistindo.
Eu quero ver botar meu tweet. Bora melhorar essa apresentação, né, André? Hashtag no limite.
Menina.
Essa não vai botar.
Não vou selecionar.
Eu acho que no limite precisaria melhorar assim na questão do entretenimento. Porque se reality show é para isto, ele tá, né, vendo.
Agora, sabe o que é isso? É pra pagar a língua dessas três apresentadoras que vos fala. Que metia o pau em Tiago. Aí fez o que é que o universo fez? Rodou, porque o mundo gira, o mundo é uma bola. Já diria a poeta, Priscila. A poetisa Priscila Senna. E é isso, deu a volta, falei assim, quer ruim, olha aqui, pior, tome, fofas.
Eu continuo xingando o Thiago Leff, inclusive. Mas assim, né? Eu acho que Pedro Bial era o único, assim, que era legalzinho.
É, acho que não.
Não?
Mas pra apresentar o quê? O BBB, né? No caso de Bial. Eu não sei, eu achava Bial meio morno também.
Ai, Deus.
Sim, uma coisa, eu tô doida pra chegar à prova das comidas estranha no No Limite, porque a minha memória só é pra isso.
Olho de cabra.
Uhum. Mas eu acho que vai chegar, né? Porque tá nessa retinha inicial.
E é só um mês, né, minha gente? São 29 dias.
É, a gente tá falando aqui sobre ele. A gente tá falando aqui sobre ele, só que, tipo, ele não tem a mesma lógica do BBB, né? Que é ao vivo, a gente consegue acompanhar as coisas no dia a dia. Tanto é que a gente tá falando desses dois eliminados porque foi o que passou nos episódios gravados, né? Mas já tem outros eliminados. Já tem outras pessoas
tá
que já estão fora de lá. Inclusive já tem até uns boatos, né? De quem são esses possíveis eliminados na internet, enfim. Mas vai rolar aquele processinho básico porque não podia vazar as informações e é isso.
Se, assim, se fosse melhor, se fosse 2 dias na semana, dá pra gente ver uma ou duas provas, né? Na terça.
Sim.
E se fosse numa quinta, por exemplo, a gente via a prova, a última prova e a votação. Seria massa. Traria mais curiosidade da gente. O povo ia se lembrar mais, hoje tem No Limite, né? 2 dias. Tipo, um dia só, tipo, o povo nem pega muita espiga, né?
Eles têm medo de fazer um programa que não renderize. Tipo assim, por exemplo, é 1 hora, né?
É 1 hora.
1 hora. E aí eles rachando assim, um teria mais ou menos 30 minutos, outro 40 minutos, no máximo, né? Mas eu não entendo porque também isso seria o ideal, né? Mas eles optaram por fazer um inteiro e outro no meio da semana em que eles conversam com o eliminado. Mas então.
Pode ser um teste. Pode ser um teste também, não sei. Não sei o que a galera tá.
Eu não sei se isso vai ser um padrão, né, para os próximos episódios, mas aí, como Bia falou, tem 1 hora, né, cada episódio que vai ao ar na TV aberta, e dentro dessa 1 hora se passa o equivalente a 3 dias, né, sempre aí no primeiro episódio foi dia 1, 2 e 3, episódio 2, 4, 5 e 6, e esse último, 3 e 6, no caso, é sempre o que rola a prova da comida, que também é de imunidade para votação.
Pois é. E é isto.
Mas acho que é isso, né, meninas?
É.
Vamos aguardar aí.
Exato.
Pra ver se vai valer a pena gravar um outro episódio sobre No Limite ou se a gente parte para outros universos.
Outros universos paralelos, exato. Sobre isso.
Mas sigam a gente nas redes sociais. Eu sempre tenho medo de falar errado, mas vamos lá. Se eu falar errado, eles me corrigem. @plotcastpod no Instagram e dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. E você que é chique, tem Apple, iTunes, essas coisas assim, dá pra ouvir também. Dá pra ouvir no site da Anchor. Então vai lá, gata, escuta e manda pra amiguinha também escutar. Ajuda as coleguinhas.
É isto, por favor.
É nóis.
Cheiro.
Cheiro, gente. Até o próximo.
Cheiro.